Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta segunda-feira do seu Jornal do Meio-Dia, dia 26 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa, afinal de contas. O Jornal do Meio-Dia é um programa feito para você e por você, caro ouvinte, porque aqui você tem um espaço garantido, participa diretamente conosco. Uma ótima tarde a todos, desde já obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo o parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marquinhos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados. Bom início de semana também para você e para todos.
Boa tarde, Kátia Gomes, para você também, para você ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações aqui na Gabriela FM. E sua participação, sempre importante, já pode ir enviando a sua mensagem escrita para o nosso WhatsApp 988-29-1029. Logo mais a gente libera o telefone 3675-2000 para você fazer sua participação, reivindicando, chamando a atenção, cobrando seus direitos. E também o Coutinho Neto chega já com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade. Então fique conosco nessa sintonia para ficar bem informado, caro ouvinte. Deixa eu mandar alguns abraços. Agradecer na audiência desses ouvintes queridos que estão sempre sintonizados aqui na Gabi. Mandar um beijo para ela, vi hoje rapidinho, mas foi ótimo te ver, Rosana Nascimento, ela que é ali de Maria Jape, né, que fica aqui no município de Ilhéus. Beijo para você, para sua mamãe Aida. Pena que não deu para ver a mamãe ainda, né? Ficar para a próxima. Mandar um beijo também para sua xará, Rosana Araújo Alves, está sempre ligada no Jornal do Meio-Dia. Josélia da Silva, ligadinha também. O Luiz Cláudio, hein, Luiz? Um abraço para você. O Gustavo Sodré, que é daqui de Ilhéus, mas mora no Rio de Janeiro, sempre ligadinho no Jornal do Meio-Dia. E desejar, Marcos, parabéns especial para minha amiga querida Fernanda Luna, aniversariante de ontem, dia 25, mas vale o mês todo, né, amiga? Então, parabéns para você, felicidade, muitos anos de vida e saúde. Outra amiga querida aniversariando hoje, Viviane Ferreira, um beijo para você. Muitas felicidades, Vivi, essa enfermeira retada que futura médica, né, estudante de medicina. Beijo para você. Ah, deixa eu mandar um abraço pro Luiz, o Reizinho, ele disse que sempre acompanha o Jornal do Meio-Dia, né, Luiz? Muito obrigada pela audiência, viu? Um abração para você.
Abraço aí a todos esses aniversariantes. Muita saúde, né?
Com certeza. Todos os aniversariantes que estão sempre ligadinhos no Jornal do Meio-Dia, né, Marcos?
Aproveitar, Kátia, mandar um abraço e um alô também pra galera, o grupo Penélopes na Estrada. São motoqueiras, motociclistas conscientes aí que estão iniciando esse grupo.
Penélopes na Estrada, o que?
Penélopes
são mulheres?
Penélopes na Estrada, só mulheres.
Olha que bacana!
Então você, motociclista aí que gosta, né, andar de duas rodas com responsabilidade, entre em contato aí, Penélopes na Estrada.
Que massa! Então são uma mulherada que gosta de andar de moto.
Isso, em Ilhéus.
Ah, que bacana! Isso aí, mulherada, sempre com muito cuidado, né, Marcos? Com toda a segurança. Marcos sabe bem, né, que ele tem moto, ele entende bem disso. Eu sempre brinco com ele, Marcos, eu sou medrosa com moto.
Tem que ter muito cuidado.
É verdade, Marcos Bezerra, com certeza. Mandar um abraço também para Rita de Cássia, que sempre deixa aqui mensagens carinhosas, a Regina Cerqueira. Um abraço para essa figura aqui que eu passei a seguir neste fim de semana, o Rafael Slim. Que figura, Marcos. Você vai lá no perfil dele do Instagram, tá lá. Ladrão de risos, lifestyle, social media, empreendedor. Resumindo, ele é muito engraçado. Olha, Que figura o Rafael Slim, né? Posso dizer que é um comediante de Ilhéus, fazendo sucesso aí no Instagram, tá? Então, quem não conhece, entra aí no Rafael, né? Slim. O Rafael, no final são dois L's. Rafael Slim. S-L-I-S-L-I-N. Rafael Slim. Muito engraçada a figuraça. Um abraço pra você, viu, Rafael? Bem, são 12 horas e 12 minutos. O Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, 26 de julho, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Bem, aproveitar e lembrando que o sorteio da Supermoda é sempre toda sexta-feira, né? E no finalzinho, quando a gente faz o sorteio, a gente sempre divulga o nome da pessoa várias vezes e fica uma lista aqui. Então, as pessoas que ficam ligando aí durante o fim de semana na Rádio Gabriela FM, parece que fui eu que ganhei. Olha, não tem essa não, viu, gente? Tem uma lista certinha. E toda vez que a gente anuncia no final, né, Marcos? Fulano de tal, isso, que ganhou. Na mesma hora, a pessoa manda mensagem, que maravilha, fui eu, pode deixar que eu vou lá. Então, assim, né? É tudo organizado, gente. E só retira o prêmio com o RG. Nas mãos, porque o nome tá lá. Não é justo, né, Marcos? João ganhar e Maria ir lá retirar o prêmio. Não é? Bem, gente, são 12 horas e 14 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa: venda de bebê reacende debate sobre adoção ilegal. Isso é absurdo, né? Aconteceu aqui na Bahia, né, Marcos?
Isso.
Uma criança que foi vendida pela própria mãe, né?
Que coisa.
Para um casal, e tudo foi descoberto e foi parar na delegacia o caso. E agora essa venda aí desse bebê está reacendendo esse debate sobre adoção ilegal, que infelizmente acontece muito, né?
Uhum.
O que é um absurdo aí.
Jornal Dia de Teresina, Piauí mantém autorização para eventos com até 100 pessoas.
Jornal Imparcial, São Luís, Lei Aldir Blanc. Governo lança editais totalizando 25 milhões de reais para a cultura maranhense.
O estado do Maranhão de São Luís, em um só dia, 13.400 adolescentes de 15 anos vacinados.
É, como eu disse no outro dia, né, os novinhos de lá do Maranhão, adolescentes já sendo vacinados, né?
Que legal.
Muito bom. Gazeta de Alagoas, Maceió, em meio à pandemia, financiamento imobiliário movimenta 483 milhões de reais no primeiro semestre em Alagoas. É porque a construção civil em alta, né, o financiamento aí que muitos bancos estão facilitando, né, da casa própria,
né?
E muita gente aproveitando a oportunidade no país.
É isso. Folha de Pernambuco, novo ataque de tubarão em 15 dias.
Triste, né, gente? Lá em Jaboatão dos Guararapes, né, na Grande Recife. Outro ataque aí, Marcos, dessa vez lá na Praia da Penha, né?
Isso.
Diário de Pernambuco, Recife alcança a marca de 70% da população adulta vacinada. Olha que bacana.
Diário do Nordeste do Ceará. Ceará receberá 493.700 doses de vacinas.
Vamos falar também hoje das doses que vão chegar à Bahia, hein? Mais de 600 mil. Vamos de Jornal Tribuna do Norte, Natal. Licitação do lixo em Natal terá teto de 757, pouco mais, né? De 757 milhões de reais.
Jornal Globo do Rio. Reabertura de escolas públicas avança com queda de casos de Covid.
Jornal Dia do Rio. Ladrões furtam estátuas de bronze e lápides em túmulos. De novo isso, hein?
Correio Brasiliense do Distrito Federal, construção civil puxa a criação de emprego no país.
Tá vendo aí? Isso é muito bom, né?
Uhum.
Em Ilhéus, a construção civil tá bombando. A gente só pede a responsabilidade, segurança do trabalho,
isso,
nessas construções e incomodar menos os moradores vizinhos. Jornal Estado de Minas, BH, queda de preços no atacado não chega ao consumidor.
Jornal Tempo de BH. Crise, quase 500.000 de famílias não tem moradia em Minas.
Jornal Zero Hora, Rio Grande do Sul. Valor de mercado de empresas gaúchas com ações na Bolsa sobe 20% no semestre.
Correio do Povo, do Rio Grande do Sul. Ar gelado chega ao Rio Grande do Sul e pode atingir a produção e o bolso do consumidor.
Jornal Estado de São Paulo, 10 de 13 setores da indústria retomam o nível pré-pandemia.
Valor econômico, empresas que desistiram de IPOs buscam investidores.
E Jornal Agora de São Paulo, saiba como se preparar para o pente fino do INSS em agosto. Estas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 18 minutos, 12h18, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E lembrando, caro ouvinte, que já você pode participar aqui e falar conosco ao vivo, 36752000, faz sua denúncia, sua reclamação, tá? Ou então, caso não queira ligar e falar ao vivo por telefone, você envia uma mensagem escrita para o WhatsApp da Gabriela FM, é o 98829-1029. Esse é o WhatsApp da Gabi, tá bom? Ah, eu gostaria de pedir também, né, porque o pessoal insiste aqui em ligar para o WhatsApp. Não ligue não para o WhatsApp da Gabi, porque o WhatsApp é só para receber mensagens. E no caso do Jornal do Meio Dia, é só mensagem escrita, tá? Porque a gente não pode parar aqui o programa para ouvir o áudio e nem soltar de vez. É perigoso.
Com certeza.
Eu mando cada áudio. Uhum. Não pode. Olha, são 12 horas e 19 minutos. Aqui no Noticiário Regional, a gente sempre inicia divulgando os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Aleluia, Ilhéus tem um boletim atualizado de ontem, dia 25 de julho. Informando que desde o início da pandemia o município registrou 19.226 curados. Esses são os curados, né? Mas o total aí de casos confirmados são 19.917. Então, 19.226 curados. No momento, o município tem 145 casos ativos, infelizmente 546 óbitos. Dos 81 leitos de UTI Covid no município, Marcos, sabe quantos estão ocupados? 46, diminuiu bastante, hein?
Verdade.
E aí você vê no detalhe, desses 46 internados em UTIs, vamos lá, metade, viu, Marcos? 23 pacientes de Ilhéus, do município, 23 pacientes de outros municípios. Uhum. É a primeira vez que fica um número igual, porque na maioria, né, sempre que sai o boletim, a maioria vem aí de outros municípios aqui da região sul, extremo sul. Então, nós vamos para o boletim da Covid de Itabuna, saiu ontem também atualizado, 33.953 casos confirmados desde o início da pandemia, são 33.016 curados, 323 casos ativos no município de Itabuna no momento e 614 óbitos, infelizmente. 36 pessoas em internamento de UTI, 13 leitos de UTI disponíveis, 27 leitos clínicos ocupados, 29 leitos clínicos disponíveis. Itabuna vem reduzindo também o número de pessoas internadas, né, em leitos de UTI, o que anima um pouco, porque a gente espera que sejam pessoas que tenham saído, né, curados, né, e que não aumente o número de pessoas em UTIs, né. A gente espera que cada vez mais as pessoas se recuperem, né, e não peguem aí, obviamente, essa Covid-19. Vamos falar de vacinação, Marcos Bezerra, vou iniciar aqui por Ilhéus, viu? E daqui a pouco a gente fala aí de Itabuna.
Ok.
Então, em Ilhéus, gente, a faixa etária de vacinação contra a Covid-19 será mantida para pessoas com idade igual ou superior a 34 anos. Então, hoje e amanhã tá rolando, sim, vacinação, hein? Você que tem 34 anos ou mais, a aplicação da primeira dose acontece nessas 13 unidades de saúde. E eu sempre divulgo aqui essas unidades quais são, vou fazer questão de repetir para vocês. Vamos lá, na região sul tem posto Nossa Senhora da Vitória, começa a 1 hora da tarde, vai até às 3h30. No posto do Ilhéus 2 e também do Hernani Sá e de Olivença, sempre é de 8 às 11h30 da manhã, ok? Então, quem perdeu hoje, vai amanhã. O UBS do Nelson Costa já começa 1 da tarde, vai até as 4. No Norte, tem o UBS Sara Kubitschek, que é de 1 às 4h30. Sara Kubitschek fica no Parque Infantil, ali no Malhado, né? Então, é muito fácil. No módulo do centro, a região do centro, são UBS Conquista, UBS Santa Dulce dos Pobres, que é a antiga UBS Joaquim Sampaio, e também o ESF do Basílio, todas de 8 às 11h30 da manhã. E o CAI 3, antigo CESP, é de 1 da tarde às 4h30 da tarde, tá bom? E no módulo oeste, temos a UBS Euler Azaro, que também de 8 às 11h30 da manhã. E no Banco da Vitória começa no posto do Banco da Vitória começa a 1 da tarde, vai até as 4h30. Salobrinho sempre de 8 às 11h30, tá? Então, lembrando aí que essas regiões Oeste, Centro, Norte, Sul de Ilhéus, nos postos de saúde, vocês podem se vacinar. Atenção para a segunda dose, tá, Marcos?
Sim.
Tem alguma pergunta?
Mandar só um abraço, um alô para Valderico Júnior, que já postou aqui na rede social dele.
Pois é, tomou vacina.
Recebendo a primeira vacina, né? A primeira dose.
É, 34 aninhos.
Isso.
Ô, Felipe, correu para tomar a sua, que me botou doida, querendo tomar vacina. Calma, quando chegou na sua idade. Vou divulgar quando chegar. Que bom, né, Marcos?
Isso.
Mais um vacinado aí da Gabi. Que bom. Parabéns aí. Vamos falar de segunda dose? Pessoas com retorno marcado para a próxima segunda-feira, ou para hoje, perdão. Pessoas com retorno marcado para hoje, segunda-feira, segunda dose da vacina da Covid, podem comparecer no SEMAI, que é o antigo Colégio Fênix, na Avenida Canavieiras, né? Começou 8 horas, foi até as 12, parou e retorna 1 da tarde e segue até as 3. Tá? Tem também, Marcos, a Cruzada do Bem pelo Bem. Começou 8 horas, vai até 4 horas da tarde. Tá? Então, vá lá fazer esse esquema vacinal, completar esse esquema vacinal, porque é muito importante. E a gente vai agora para o cronograma de vacinação de Itabuna, não é isso, Marcos Bezerra?
Pois é, hoje, segunda-feira, a Secretaria de Saúde de Itabuna vai começar a vacinar contra a Covid-19 pessoas acima de 33 anos. A vacinação ocorrerá nas unidades básicas de saúde de 1 da tarde até as 4 da tarde. São exigidos RG, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência. Amanhã, dia 27, serão vacinadas pessoas com 32 anos completos. Haverá uma pausa na quarta-feira, dia 28, aniversário da cidade, e a imunização contra a Covid será retomada na quinta-feira, dia 29, com aplicação de doses para pessoas acima de 31 anos. Já na sexta, dia 30, serão vacinadas pessoas a partir de 30 anos, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Também haverá imunização contra a Covid-19 para profissionais de mercados e supermercados com idade a partir de 30 anos completos. A ação será na UniFTC, das 5 da tarde às 9 da noite. Com relação às gestantes e puérperas, também nas unidades básicas de saúde da família, de segunda a sexta, a partir de 1 da tarde até as 4, gestantes e puérperas serão vacinadas contra a Covid-19 com as vacinas Pfizer ou Coronavac. A documentação necessária é RG, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência em nome próprio, relatório médico atestando a gravidez ou fotocópia do ultrassom ou do cartão de pré-natal, assinado e carimbado pelo médico ou enfermeiro. Para as puérperas, também é preciso levar a fotocópia da certidão de nascimento da criança. Com relação à segunda dose Coronavac e Oxford, amanhã, dia 27, receberão a segunda dose da vacina Oxford-AstraZeneca aos trabalhadores da limpeza pública. A ação será na sede da Biosanear, a partir das 7 horas da manhã. Também na terça, receberão a segunda dose da vacina Oxford profissionais das forças de segurança com idade a partir de 40 anos que receberam a primeira aplicação no dia 1º de maio. A ação será no 15º Batalhão da Polícia Militar, das 10 da manhã às 2 da tarde. Na quinta-feira, dia 29, profissionais da educação com idade a partir de 55 anos da rede municipal, estadual e UFSB e também trabalhadores da saúde de consultórios e clínicas receberão a segunda dose de Oxford. A ação será na UniFTC, das 10 da manhã às 2 da tarde. Tem um drive-thru noturno também, nesta semana, drive-thru noturno para aquelas pessoas que não conseguem se vacinar no turno diurno. Será na quinta-feira, dia 29, quando será aplicada a primeira dose da vacina em pessoas com idade a partir de 29 anos sem comorbidades. A vacinação acontecerá no Teatro Candinha Dória, a partir das 18 horas até acabar a senha ou as doses. Serão disponibilizadas 400 senhas distribuídas na fila por ordem de chegada.
Cátia. Tá aí, né? O pessoal de Itabuna aproveita essa oportunidade aí. É, são 12 horas e 27 minutos. O repórter Coutinho Neto vai ser acionado para fazer a primeira entrada aqui, trazendo informações do setor policial. Enquanto isso, deixa eu falar aqui rapidinho, uma festa do tipo Paredão foi encerrada na localidade de Vila Valdete, em Porto Seguro, ontem, né, no domingo, após policiais utilizarem bomba de gás, Marcos, para dispersar a aglomeração. Segundo a Polícia Militar, na ação, uma das viaturas foi atingida por tiros, ninguém ficou ferido. De acordo com a corporação, uma equipe foi enviada ao local após denúncia de aglomeração e, ao chegar, foi recebido com agressões verbais. Algumas pessoas arremessaram pedras e garrafas nos policiais e, por isso, ainda segundo a PM, foi necessário usar bomba de gás para dispersar a multidão. Ao se aproximar de um estabelecimento para realizar a abordagem, né, essa abordagem aí, os policiais foram surpreendidos por alguns homens que, segundo a própria PM, atiraram contra os policiais. A porta de uma das viaturas foi atingida e ficou com marca dos disparos. Durante a ação, foi apreendido um aparelho de som que estava sendo utilizado na festa e ninguém foi preso. Mas, rapaz...
Que absurdo,
né? Não era de festa de gente bem, né? Uhum. Olha, o nosso repórter Coutinho Neto está na linha, ao vivo, com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias? Bom início de semana.
E você falou, olhe, faltou falar assim, minha beijo.
Me deixe mesmo, viu?
Muito boa tarde para você, Cátia. Excelente início de semana. Uma semana abençoada para todos nós. Assim também como para você, meu querido Marcos Bezerra. Uma excelente semana. Tudo de bom. E que realmente tenhamos muita saúde, paz e tranquilidade, Marcão.
É isso aí, Coutinho. Para você também. Excelente semana. Um grande abraço.
Obrigado, Marcos. Para você também. E assim... E você que já está acompanhando aqui o Jornal do Meio-Dia, também sintam-se todos abraçados, também todos que tenham uma excelente semana, uma excelente segunda-feira, porque a partir de agora, olha, o convite está aberto, viu? Isto aqui não é nem uma viatura da Gabriela FM, isto aqui é um coração de mãe, sempre cabe mais um. E você, a partir de agora, é o meu convidado a abrir a porta da nossa viatura da 102,9, colocar a sua máscara, colocar o seu álcool gel, apertar o cinto. E hoje, Marcos e Kátia, 26 de julho, dia dos avós. Mandar aqui um abraço para todos os avós do Brasil, do mundo, os avós da Gabriela FM. Vocês hoje, meus queridos vovós e vovôs, são meus convidados especiais a partir de agora, porque... Só vem pancada, só vem notícia de polícia aqui no JMB. Começando o nosso giro policial no município de Itabuna. A violência lá começou no final de semana mais cedo. Aconteceu na manhã, na madrugada do último sábado, um homicídio e várias tentativas de homicídio ocorreram em um mesmo local. Rodrigo Silva dos Santos, 28 anos de idade, ele foi vítima de disparo de arma de fogo, principalmente na cabeça, nas imediações de uma empresa de transporte em frente ao posto Atalaia, às margens da BR-101, no bairro São Lourenço, em Itabuna. O corpo foi encontrado do lado de um veículo F10 de cor branca. Além da vítima fatal, que foi o Rodrigo, outras três pessoas também foram alvejadas no local. O serviço do SAMU 192 foi acionado, foi encaminhado ao Hospital de Base de Itabuna e as vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Base de Itabuna, as seguintes vítimas. Andresa Bofim Ferreira, ela foi ferida por um disparo de arma de fogo na face e outro no braço, e Carlos Antônio Alves Júnior também foi alvejado com um disparo de arma de fogo na clavícula. A outra vítima, Miriam da Silva Ricardo, esta foi atingida no braço esquerdo na mesma ocorrência. Não há informações ainda sobre a autoria, nem também o que motivou a estes crimes, uma vítima fatal e três tentativas de homicídio. Em consulta ao portal da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, foi constatado que Miriam já cumpriu pena por homicídio e foi flagrada com drogas durante uma revista enquanto cumpria pena no conjunto penal. Infelizmente, a matemática do crime em Itabuna é a seguinte: Itabuna tinha até um prazo de trégua na violência de assassinatos, tentativas, muitas assaltos demais, mas em relação a mortes violentas envolvendo homicídios, 29 dias é são homicídios. Porém, no ano de 2021, Itabuna contabiliza 30 assassinatos, 17 bandidos mortos, totalizando 47 mortos violentas em Itabuna só no ano de 2021. Aqui na cidade de Ilhéus, hein? Atenção você, Aguinaldo, pescador, um abraço. Aqui na cidade de Ilhéus, no último sábado, policiais militares que pertencem a diversas companhias especializadas realizaram várias diligências durante todo o perímetro urbano da cidade. Por quê? Porque um colega de farda, o cabo da Polícia Militar Jal, ele infelizmente teve o seu carro furtado na Barra de Itaipu, na zona norte da cidade de Ilhéus, na madrugada da sexta-feira para o sábado. E aí, a polícia, ela montou uma força-tarefa, um trabalho super profissional, mobilizando policiais de Ilhéus e Itabuna para tentar localizar o veículo e principalmente prender o suspeito ou os suspeitos. De acordo com o que foi dito, o veículo foi encontrado posteriormente no bairro Teotônio Vilela, porém, até o fechamento dessa matéria, ninguém havia sido preso. Esta operação chamou a atenção de toda a cidade devido à quantidade e intensidade de viaturas que percorreram no último sábado aqui em Ilhéus na busca incessante para prender o suspeito, que conseguiu escapar do cerco policial até o momento. Outro caso de roubo de assalto aconteceu também na cidade de Ilhéus, em plena Avenida Soares Lopes, que é um cartão postal principal da cidade de Ilhéus. Este caso aconteceu bem cedo, no último sábado, por volta das 20 horas e 30 minutos, quando os bandidos roubaram o carro do empresário Lúcio. Lúcio, amigo nosso, Lúcio, boa sorte, viu? Proprietário daquele espetinho que fica situado na Praça da Irene, conhecido como Barriga na Brasa. O espetinho da Irene, melhor, a Praça da Irene, fica no centro da cidade de Ilhéus, e o espetinho Barriga na Brasa do amigo Lúcio, conhecido também como Barriga. O crime, segundo o que foi relatado pelo pai da vítima, nosso amigo Zé Nasal, um abraço, Zé Nasal, aconteceu próximo da residência, em plena Avenida Soares Lopes, em frente à quadra de tênis ali, no miolo da avenida. O que foi dito foi o seguinte: indivíduos estavam a bordo de um carro de cor branca, sendo que um deles assaltou armado, rendeu as vítimas e levou o carro do Lúcio para rumo ignorado. Toda esta ação foi muito rápida, não deu tempo de revidar. Claro, você não vai revidar com uma pessoa armada levando o seu veículo. O veículo do Lúcio, olha pessoal, vamos ajudar, hein? Qualquer informação é bem-vinda, porque o veículo é um Corsa Sedã de cor preta, placa policial EBL4598. Eu vou repetir, viu? Qualquer informação é só acionar a polícia. Lúcio é um empresário, um trabalhador, um guerreiro, vive realmente daquilo que ele produz, o carro dele é o patrimônio que ele tem. O veículo é um Corsa Sedã de cor preta, placa policial EBL4598. Lúcio registrou o boletim de ocorrência e está aguardando aí que a delegacia de repressão a furtos e roubos de Ilhéus traga para ele uma boa notícia. Aqui eu também mando aí um alô, um abraço para os agentes da delegacia de repressão a furtos e roubos é de Ilhéus. Olha a nossa região, hein? Itajuípe, na manhã do último sábado, após informações que homens estavam portando arma de fogo no local conhecido como Pedreira. Prontamente, uma guarnição da Polícia Militar foi lá para averiguar as informações. Neste momento que a viatura com a guarnição chegou na Pedreira, foi recebida por disparo de arma de fogo. Os policiais revidaram a injusta agressão e, após cessada a ação que aconteceu próximo a um matagal, foi avistado um homem caído ao solo, prontamente sendo prestado o socorro. E o homem foi encaminhado ao hospital da cidade do Itajuípe, onde foi verificado o óbito. A vítima foi reconhecida e identificada como Felipe Sena Santos, de 24 anos de idade. No próprio local onde aconteceu o confronto, no próximo ao corpo foram encontrados os seguintes materiais: um revólver calibre 38, três munições intactas, três munições deflagradas, um tablete de maconha, também uma pedra de crack. Tudo isso está acontecendo no município de Itajuípe no último sábado. Daqui a pouquinho, hein, nossa viatura permanece com tanque cheio de informação no setor policial. Um homem foi assassinado a tiros enquanto bebia com uns amigos. Você vai saber onde. E também viu Cátia Marcos e você no Jornal do Meio Dia. Homem teve a cabeça decapitada e o corpo foi encontrado. Também você vai saber já já aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até amanhã. Opa, até daqui a pouco com mais notícia para nós. Bem, vamos a um rápido intervalo que estourou aqui o negócio. Tempo. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12:44, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Deixa eu mandar um abraço aqui para as nossas queridas vovós. Hoje é dia da, né?
Alô, vovós.
Um beijo. Queria muito ter vó ainda, mas não tenho mais, né? Deus já levou. Mas eu mando um abraço a todas as vovós. Nós temos cada vovó linda que acompanha o Jornal do Meio Dia. Sempre me... Alguém chega me contando, olha, minha avó gosta muito do Jornal do Meio Dia, olha, minha mãe gosta muito do Jornal do Meio Dia, e é a avó. Fico muito feliz, um beijo para todas vocês. Mandar aqui um beijão para a avó do meu amigo aqui, o Wilson, é a Dona Luzia, matriarca da família Alvarenga, né? Ele manda também um abraço para o amor dele, a Adriana, chamada de vó dó, não é isso? Pelas netas. E também a Ayla e a Zahara. Um abraço a todos vocês. Obrigada mesmo. Lia, um beijo para sua mãe, viu? Que é uma vovó linda.
Muitas se tornam segunda, terceiras mães, né?
É verdade, é verdade. Então, essas vovós maravilhosas que são segunda mãe, que gostam de estragar os netos também, né?
Alguns.
Um beijo, então, para a mãe de Lia.
Outra são linha dura, conheço. Coloca na linha.
É verdade. Um beijo para a mamãe de Lio, que é a vovó Toninha. Beijo, beijo, beijo. Parabéns a todas as vovós maravilhosas ligadinhas no Jornal do Meio Dia. Deixa eu mandar um abraço para essa galera aqui que está no mar e diz que está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Quem está é o pescador Aguinaldo, né? Mestre aí do barco Seta Branca, do Pontal. Ele e a galera ouvindo aí o Jornal do Meio Dia. Tem também o Beto Santiago, né, Coutinho? Todos aí acompanhando. Muito obrigada mesmo. Boa pescaria para vocês. Cuidado.
Bons ventos, boas ondas, os levem e os tragam.
O tempo deu uma fechada agora, ó, em direção ao mar, então. Então, por favor, viu? Não andem de ficar enfrentando essas coisas aí. Voltem pra terra. Estão me mandando até uma arte aqui da avó. A avó perguntando o neto se foi ele que fez isso aqui. Aí ele... Só fala na presença da minha advogada. A mãe pergunta, né? E aí ele fala, só fala na presença da advogada. Quem é a advogada, Marco? A avó. É brincadeira. A avó estraga esses meninos. As minhas não me estragaram, não. Digamos. Ó, deixa eu... vou deixar um recadinho aqui pra vocês, porque o Dia dos Pais está se aproximando, tá? Então, assim como o Dia das Mães, a gente aqui do Jornal do Meio Dia providenciou um brinde muito bacana para as mamães, a gente já está providenciando para os papais, né, Marcos Bezerra?
Isso, merecem também.
A gente tem que lembrar dos super pais, né? Quem não tem um super pai? Então, nós já providenciamos os nossos brindes na Stamp Brinde personalizados, onde você encontra aquele presente especial, lembrancinhas para festas, né? Brindes para sua empresa. Por exemplo, canecas diversas, né? Você fala, passa a sua arte e faz. Camisas, máscaras, necessaire, mochilas, bonés, chinelos, azulejos, estojos, relógio de parede, canetas, placas informativas, almofadas, aquelas touquinhas para médicos, enfermeiros, chefes de cozinha, tá? O mousepad, quem gosta de personalizar aí onde fica o mouse, né? Legal também. Vários produtos, tá bom, gente? É uma loja virtual, mas anota o telefone aí. O Instagram é o Stamp Brindes. É de Ilhéus, atende a região sul da Bahia. Então anote o telefone 99112-4901. 99112-4901, Stamp Brindes. Então nós já providenciamos os nossos brindes para o presente dos papais do Jornal do Meio-Dia. É, acalme-se. No dia, a gente avisa, tá? Sobre o sorteio. Só tô adiantando, dando um spoiler, né, Marcos?
É isso aí.
Vamos liberar a participação do ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pois é, 36752000, você fala conosco ao vivo, faz sua denúncia, sua reclamação, ou envia mensagem escrita para o WhatsApp 988292029. Olha, a gente está rolando, inclusive, né, o pessoal que está na bronca lá em Castelo Novo, hoje fazendo manifestação em Castelo Novo, esses moradores de Castelo Novo, que faz parte do município de Ilhéus, fazendo aí um desabafo, né, diante do abandono desse caso pelo governo municipal em Ilhéus, né? Segundo eles, o governo Mário Alexandre não trata bem os distritos. E a gente tem até aqui, que eu já analisei, então dá para soltar. Não conseguiu? Então eu solto aqui. O desabafo aqui dessa moradora do distrito de Castelo Novo, onde está ocorrendo essa manifestação, tenho fotos aqui. Estão na bronca mesmo. Olha só. Quer soltar daí?
Vou mandar por cá.
Vamos lá, vamos soltar por cá, para mais qualidade. Vamos lá. Solta o áudio.
Sou moradora de Castelo Novo. Moro muitos anos em Castelo Novo. A gente está precisando de ônibus, cursos de estudante. Precisando de vacina. Precisando da estrada, que está uma pior imundice. Nós não temos um colégio suficiente. Nós não temos um posto suficiente. Os meninos estão estudando em colégio particular. Porque não temos nada em Castelo Novo. Castelo Novo está pior, largado nas traças, nas imundícies. A gente tem que pagar frete, que se não der tempo pegar no carro de meio-dia, tem que pagar frete, R$200 para vir chegar até aqui. E nós não temos condições de estar aqui, entendeu? Muitos gente perderam o trabalho por causa de ônibus. E o que a empresa está fazendo? Ele não depende do salário da gente? Depende, entendeu? A gente está precisando de muitas coisas. Muita coisa em Caixa Nova. Está as traças, está o lixo mesmo. As baratas tomando conta, entendeu? E a gente tem que fazer um protesto como esse. E se o ônibus não vir amanhã, a gente vai continuar a fazer outros de novo. O ônibus não está quebrado, está todo inteiro. A gente precisamos de ônibus 5 horas da tarde. No caso do pessoal que trabalha. E os estudantes vão ficar como? Hã? Eu tenho um filho especial. Como é que vai ficar fazendo para mim buscar ele? Eu não estou conseguindo pagar um carro todo dia, gente. É muita humilhação pra gente que mora no distrito de Castelo Novo e outro distrito.
Ouviram aí? Olha como ela finalizou. É muita humilhação pra gente que mora em Castelo Novo e o pessoal, né, e o povo dos outros distritos. É isso mesmo. Esta é a realidade de quem mora em distritos em Ilhéus. Não tem ônibus coletivo para circular. A mulher dizendo que o povo está perdendo emprego, Marcos. Porque como é que vem para o centro da cidade trabalhar ou volta?
Não, eu fico imaginando. As pessoas que moram nos bairros aqui próximos ao centro já reclamam da passagem de ônibus lotado. Imagine quem está no distrito pagando R$150, R$200.
Marcos, não tem condições da pessoa ter que perder um ônibus porque não tem um ônibus. Uhum. A pessoa pagar R$200 de frete, Marcos. Pelo amor de Deus, gente, quem é rico não quer pagar. Imagine um trabalhador que ganha um pouco mais de um salário mínimo. Não tem condições. Então essa é a triste realidade em Ilhéus hoje. E a gente pergunta e questiona. Pelo amor de Deus, senhor prefeito, será que o senhor não se sensibiliza nunca com isso? Quem trabalha nas próprias empresas de ônibus, informa a gente que quem pode resolver isso é o prefeito da cidade. E outra, Marcos, Não é gratuito o ônibus coletivo.
Pois é.
A população paga para circular e passa por essa humilhação. Município Ilhéus, super conhecido no país e até fora. Ilhéus vem recebendo sempre, sábado eu estava observando os turistas passeando ali no centro da cidade, conhecendo o Bataclan, tirando fotos ali no Vesúvio, né, na catedral, cheio de turistas. E você sempre escuta uma crítica ou outra vindo do turista, porque a cidade não é cuidada. O povo do município sofre. Buracos tem em várias vias. Estamos na Operação Tapa Buraco. E por que que não passa em algumas vias como Avenida Princesa Isabel? Que cada dia os buracos estão aumentando. Já contei 6, um deles já virou uma cratera.
Ai, ai.
Mas ninguém vê isso, ninguém resolve isso.
São várias vias com esses problemas.
Pelo amor de Deus, gente. E agora com essa volta às aulas, né, da rede estadual, como ela mesma falou, como é que meu filho vai para a escola? Alguém explica isso para nós? Só explica, prefeito. Pelo amor de Deus, isso é uma vergonha. 12 horas e 54 minutos. Aqui, ó. Vamos falar de um assunto aqui, inclusive. Ó. Após ordem da Justiça, a Prefeitura de Ilhéus suspende a licitação. Será por quê, Marcos?
A Prefeitura de Ilhéus suspendeu na última quinta-feira, dia 22, o pregão eletrônico número 9 de 2021, processo licitatório para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de informática. A suspensão do procedimento cumpriu ordem da juíza de direito Karine Nazari da Silva, substituta da vara da Fazenda Pública de Ilhéus, que acatou o pedido da ALZ Tecnologia Consultoria e Projetos Limitada, uma das 3 empresas que disputam o contrato, cujo valor total estimado é de R$ 3.030.900, com 12 meses de validade. As outras 2 empresas na concorrência são a Edsa Planejamento Consultoria Informática, Eireli, e a Sudoeste Informática Consultoria Eireli. O objeto do contrato é amplo, como se pode ler no edital de abertura da licitação. O presente pregão eletrônico tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de informática concernentes à implantação, instalação, conversão de dados e treinamento, concessão de licença de uso, hospedagem, suporte, manutenção corretiva e evolutiva por tempo determinado de sistemas de gestão destinados à Prefeitura Municipal de Ilhéus. Para a empresa, a licitação tem requisitos ilegais e abusivos. No mandado de segurança, a empresa argumenta que o edital do processo licitatório estabeleceu requisitos ilegais e abusivos, a exemplo dos itens 8.1 e 8.1.1 do termo de referência. Na prática, segundo o protesto da ALZ, a existência dos requisitos, supostamente irregulares, serviria para restringir a participação de empresas na concorrência, o que poderia revelar possível direcionamento do certame. Os itens questionados estão nas páginas 30 e 31 do edital. Apesar de ordenar a suspensão do processo licitatório, a juíza Karine Nazari deixou claro que não discutiu o mérito do caráter supostamente abusivo das exigências do edital. Não se perfaz juízo de valor sobre a justeza ou prescindibilidade dos requisitos, porém entendo necessária a paralisação da marcha dos trabalhos licitatórios, de sorte a permitir o contraditório e análise jurisdicional acerca do quanto alegado, escreveu a magistrada. Conforme a ordem judicial, o processo licitatório deve permanecer suspenso até que o mérito do mandato de segurança seja julgado, Kátia.
Pois é, e aí essa matéria que saiu no blog do Pimenta, né, tem até uma atualização informando que o secretário de comunicação de Ilhéus, o Mauro Alves, disse ao Pimenta que o governo municipal deverá se pronunciar sobre a decisão judicial nesta segunda-feira, né, portanto hoje. E ele explicou que retornou às ligações feitas assim que visualizou as mensagens da ligação por meio de WhatsApp. O secretário de Gestão e Tecnologia de Ilhéus, o Bento Lima, também afirmou que se pronunciaria na próxima segunda, portanto, né, hoje ainda. Porque essa matéria saiu ontem no blog do Pimenta. Então, tá aqui as informações do blog do Pimenta em relação a essa questão envolvendo uma licitação, né? Então, a ordem da Justiça, né, após ordem da Justiça, a Prefeitura de Ilhéus suspende essa licitação aí de empresa prestadora de serviços técnicos de informática. 12 horas e 58 minutos. tá? Vamos direto no noticiário estadual falar de vacinas. Chegada aí, né? A chegada de mais de 600 mil doses de vacinas à Bahia a partir de amanhã. Então, o próprio secretário de Saúde da Bahia anunciou hoje a chegada de 613.060 doses da vacina contra a Covid-19. Claro que divididas aí entre primeira e segunda aplicações, as vacinas começarão a chegar a partir da manhã de terça-feira, né, a partir de 7 horas da manhã. Segundo o secretário, a chegada das vacinas está distribuída da seguinte forma: Oxford-AstraZeneca, 63.600 doses destinadas à segunda dose da Covid, né, contra a Covid, e a previsão chegada de 7 da manhã. Coronavac, 250.600 doses para serem divididas entre primeira e segunda doses. Coronavac também, 4.700 doses para serem divididas entre primeira e segunda dose. Oxford-AstraZeneca, Fiocruz, 150.250 também divididas. Pfizer-BioNTech, 143.910 vacinas para serem divididas também. Tá aí a previsão de chegada na quarta-feira, a Pfizer, tá? Então, são muitas vacinas aí chegando, vindo para a Bahia, né, Marcos? Então, com essas novas remessas, a Bahia chegará a um total de 10.835.440 doses de vacinas recebidas. Olha que maravilha! E a Bahia retoma aulas semipresenciais, né, Marcos Bezerra? Retomou hoje. A gente vai falar aqui rapidamente do assunto, que o nosso repórter precisa ser acionado, pode acionar o Coutinho Neto, a Cauana, por gentileza, enquanto o Marcos comenta sobre essa questão desse retorno aí das aulas semipresenciais na Bahia.
As aulas semipresenciais do ensino médio retornaram na Bahia hoje. O retorno foi programado para acontecer com as turmas divididas pela metade, dando seguimento ao protocolo de manter 50% da capacidade das salas de aula. A decisão foi tomada pela Secretaria Estadual da Educação e publicada na última semana no Diário Oficial. As aulas do ensino fundamental devem retornar em 15 dias, no dia 9 de agosto. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, a PLB, afirma que os profissionais só retornarão às salas quando a categoria estiver imunizada em duas doses, o que deve acontecer a partir do mês de setembro. Já o governador Rui Costa informou que quem não retornar às aulas para o ensino híbrido terá corte salarial dos dias não trabalhados. Alguns professores voltaram para as atividades em sala, como na Escola Estadual Pinto de Aguiar, que fica no bairro de Mussurunga. Com impasse entre trabalhadores e o governo do estado, não há detalhes em números de quantas escolas tiveram aulas nessa segunda-feira, Kátia.
Tá aí, né? E lembrando que o Rui Costa disse, né, o governador, que não retornar às escolas para o ensino híbrido terá corte salarial dos dias não trabalhados. Isso é porque o ditador é Bolsonaro, não é ele, né? Rui Costa. Ó, me deixa, viu? Bem, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com muitas informações do setor policial. Joga dura aí, Coutinho, vamos nessa.
Só não pode passar na velocidade da informação. A viatura não pode ser multada. Não, não é isso, Kátia, porque você tem que cumprir 80 km por hora na rodovia e 40 km por hora na BA-001. Girando rapidamente a informação neste resumo policial aqui no Jornal do Meio-Dia. Você vem com 40 cheira de frente na polícia. Acionada na tarde de ontem, domingo, aconteceu uma ocorrência com vítima com armas de fogo. Os militares foram até o local e identificaram a vítima como sendo Gilson Vieira dos Santos, de 28 anos de idade. Depois a vítima foi quando o atirador chegou desferiu os tiros e acabou fugindo. Em Itaju, na manhã do último sábado, próximo à Fazenda Primavera, de acordo com as informações iniciais, o corpo foi encontrado sem cabeça dentro do rio Jucuruçu. Ele foi decapitado. A família reconheceu este corpo como sendo de Marcelo de Santana Dias, de 48 anos de idade, morador da região, e que estava desaparecido há pelo menos 48 horas. Aqui em nossa região, um motociclista de 23 anos de idade, ele morreu em um grave acidente que aconteceu na BR-330, na região do Cajueiro, zona rural de Jequié. A vítima, identificada como André Souza Oliveira, ele conduzia a motocicleta quando colidiu frontalmente com um automóvel modelo Gol. O motorista do carro envolvido no acidente sofreu pequenas escoriações e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Jequié. Ainda em relação ao acidente de trânsito, dois irmãos, um de 25 e um de 20 anos de idade, morreram vítimas de acidente que aconteceu na madrugada de ontem, domingo, na rodovia Santos Dumont, que é conhecida Rio Bahia, a BR-116. Eles estavam retornando do município de Irajuba em direção a Santa Inês. Com o impacto da colisão, os jovens Wallace da Silva Oliveira e Celson da Silva Farias não resistiram e foram a óbito lá no local. Já em Feira de Santana, morreu no Hospital Cléristo Andrade Augusto Salles Araújo, de 31 anos de idade. A história foi a seguinte, viu? De acordo com informações da Polícia Militar, a esposa de Augusto informou que estava na festa. Ex-companheiro chegou golpeando seu atual marido. Gravemente ferido, a vítima, Augusto, foi socorrido por familiares para o Hospital Geral Cléristo Andrade, mas não resistiu. Infelizmente, uma violência envolvendo aí marido, ex-marido, em triângulo amoroso. Portanto, aí, este foi o nosso resumão desta segunda-feira. Voltaremos amanhã, aqui no Jornal do Meio-Dia, com mais notícias de polícia, porque aqui você tem a informação que você precisa na hora do almoço, que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas notícias, pelas informações. Até a edição de amanhã, junto conosco, para deixar os nossos ouvintes bem informados. Bem, rapidamente aqui, vamos ao noticiário nacional. Última notícia: o governo federal publicou no Diário Oficial da União, desta segunda-feira, o decreto que inclui agulhas, seringas e diluentes na lista de produtos cuja exportação está proibida em razão da crise sanitária provocada pela pandemia do novo coronavírus. A alteração ocorreu por meio de edição do decreto que regulamenta a Lei nº 13.993, sancionada em abril de 2020. A edição do decreto concede aí ao Executivo a prerrogativa de impedir venda de itens médicos, hospitalares e de higiene essencial em benefício de política de combate à disseminação da Covid-19. No decreto de abril do ano passado, já estão incluídos equipamentos de proteção individual EPIs, como luvas de proteção de látex e plástico, máscaras, capas e casacos de proteção de TNT, tecido não tecido, né? Óculos, além de camas hospitalares, ventiladores, pulmonares e monitores multiparâmetros. Com a inclusão de seringas, agulhas e diluentes, são mais de 15 itens entre produtos médicos hospitalares e de higiene essenciais ao combate à pandemia da Covid-19, que estão proibidos de serem exportados. Óbvio, para que não falte no nosso país, né, Marcos Bezerra?
Verdade, Cátia.
Bem, 1h06, encerramos aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, boa tarde para você. Boa tarde a todos e até amanhã.
Boa tarde, Kátia Gomes. Até amanhã, se Deus quiser. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.